Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No episódio de hoje, narcoterrorismo. De que forma os Estados Unidos construíram uma justificativa para invadir países, passando por cima do direito internacional? E como essa retórica tem sido instrumentalizada pela extrema-direita no Brasil e no mundo? A primeira vez que o termo narcoterrorismo foi utilizado foi em 1983, pelo presidente peruano Fernando Belaún Deterre, no contexto de uma disputa entre guerrilheiros com a polícia de narcóticos no Peru. O termo ficou nichado por décadas, até que em 2020 o Trump utilizou essa retórica para acusar o Nicolás Maduro de ser líder do cartel de Los Soles, oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares por ele. De volta ao poder, em 2025, o Trump aumentou a recompensa por Maduro para 25 milhões e depois para 50 milhões de dólares. E a partir de setembro, os Estados Unidos começaram um cerco militar sem precedentes na América do Sul, atacando dezenas de embarcações que foram acusadas sem provas de serem do tráfico de drogas. Já nesse momento, muitas pessoas apontavam o óbvio. O interesse de Trump na Venezuela era claramente a maior reserva de petróleo do mundo. Tudo começou a ficar ainda mais claro depois que os Estados Unidos passaram a confiscar navios petroleiros na costa venezuelana. A situação já era grave, mas há quem acreditasse que o Trump não iria ultrapassar o limite de uma invasão a um território. E então, no dia 3 de janeiro, bombas são ouvidas em Caracas. A Delta Force, um grupo militar de elite, realiza uma operação na Venezuela com apoio de cerca de 150 aeronaves e sequestra Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores. A operação deixou dezenas de mortos venezuelanos, chocou o mundo e jogou para o ar o tabuleiro geopolítico e o direito internacional. Na primeira coletiva, após a ação, para quem tinha dúvidas, Trump foi bem claro. Os Estados Unidos querem que suas empresas explorem o petróleo venezuelano. E todo o papo de derrubar uma ditadura e de se proteger do narcotráfico foi virando uma desculpa insustentável. Nicolás Maduro será julgado pelas cortes dos Estados Unidos e logo nas primeiras audiências também a acusação de que Maduro liderava o tal cartel de Los Soles caiu por terra, com o próprio governo admitindo não ter provas concretas de que isso seja verdade. Mas o termo narcoterrorismo já virou uma palavra mágica para atropelar a soberania de países e para pedidos de intervenções militares ilegais, inclusive no Brasil, por deputados de extrema-direita. É mais uma dessas palavras que parecem distorcer a realidade para fazer com que os interesses dos Estados Unidos e da extrema-direita se coloquem acima de todos os direitos e moldem o futuro do continente. E para falar sobre como essa estratégia é construída, sobre os riscos para o Brasil e o que esse avanço dos Estados Unidos significa para toda a América Latina, hoje o Pauta recebe o doutor em Ciência Política pela USP, coordenador do Observatório da Extrema-Direita, Guilherme Casarões. Casarões, é um prazer te receber outra vez aqui no Pauta Pública. Bem-vindo.
André, obrigado pelo convite e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
Então vamos lá, porque acho que são muitos assuntos. A última operação do Trump na Venezuela e a captura, né, do Nicolás Maduro e da sua esposa foram justificadas pelo governo Trump com as acusações de que o Maduro era chefe de uma organização terrorista narcotraficante. O discurso, inclusive, já mudou. Agora o Maduro é acusado de participar, proteger e atuar, não mais de ser o chefe, né? Mas ainda responde a 4 acusações por narcoterrorismo. Isso é um ponto que eu acho que se conecta com a doutrina Monroe ou Domroe, né? Com lawfare, etc. Acho que tem outro ponto que tem sido a ampla utilização do termo narcoterrorismo pela extrema-direita em diversas situações. E um terceiro ponto que é a conexão da retórica do narcoterrorismo com a necropolítica no Brasil. Eu queria que a gente abordasse esses tópicos na conversa de hoje, mas vamos começar então com os Estados Unidos. Como você vê essas acusações de narcoterrorismo para justificar a captura do Maduro e da sua esposa pelo governo Trump?
Bom, André, acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar que a relação dos Estados Unidos com a produção, o fluxo, o fornecimento de drogas para os consumidores no país ela vem sendo objeto do que a gente chama, em ciência política, relações internacionais, de securitização. Ou seja, não se trata a questão das drogas como uma questão simplesmente de aplicação da legislação, não se trata o combate às drogas com uma perspectiva de segurança pública meramente, ou nem mesmo de saúde pública. A perspectiva de combate às drogas, no caso dos Estados Unidos, ela tem muito a ver com uma projeção de interesses militares. E a gente sabe que a famigerada guerra às drogas, ela não surte os efeitos desejados do ponto de vista nem de saúde pública, nem de segurança pública, ela não reduz o crime, ela não melhora a condição de acesso de pessoas a substâncias químicas ou do fim de dependência ou coisa do tipo, mas ela cria uma possibilidade para os Estados Unidos de projetar e de consolidar o seu poder internacional, sobretudo diante de países que são estruturalmente muito vulneráveis. Então, a securitização, a militarização da guerra às drogas é um fenômeno antigo, quer dizer, já tem aí mais de 40 anos, e aponta para um tipo de estratégia que os Estados Unidos usam e utilizaram no passado para poder dominar o espaço geopolítico, o espaço econômico e mesmo o espaço ideológico latino-americano, até porque nessa guerra às drogas os Estados Unidos conseguiram emplacar uma série de candidaturas aliadas aos americanos ou simpáticas aos interesses americanos. No caso específico do governo Trump, a gente percebe dois momentos diferentes e que são, de alguma forma, concatenados. O primeiro momento, que remonta, inclusive, à primeira passagem do Trump pela Casa Branca entre 2017 e 2020, foi um momento de negligência com relação à América Latina. A América Latina, aliás, para além da guerra às drogas, ela ficou absolutamente marginalizada dentro das preocupações estratégicas dos Estados Unidos. Se a gente quiser colocar um ponto ali de início dessa negligência, a gente pode pensar principalmente no 11 de setembro de 2001, né, com os ataques às Torres Gêmeas, que acabaram colocando os americanos nessa rota da guerra ao terror. Não vou dizer em substituição, mas em complemento à guerra às drogas, que já existia por outras motivações e localmente aqui na América Latina. Então, a guerra ao terror, ela deslocou completamente o interesse dos Estados Unidos para outras regiões do mundo, e a gente aqui no nosso hemisfério ficou meio largado do ponto de vista dos interesses americanos, o que foi muito bom, por um lado, porque isso nos deu um pouco mais de autonomia, foi o período em que o Brasil se afirmou como liderança regional, a gente trouxe uma proposta diferente para a organização do hemisfério. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado ruim, que é o fato de que os Estados Unidos vão não só ignorar a América Latina, mas intervir de acordo com seus interesses muito pontuais e de maneira muitas vezes surpreendente ou contrária aos interesses das lideranças da região. A justificativa nesse momento, e aí eu passo para o segundo ponto do governo Trump, tem muito a ver com tirar a China do continente ou não deixar que a China acesse recursos estratégicos, por exemplo, da Venezuela, mas não só. E esse retorno do Trump à Casa Branca, marcando esse segundo novo momento do Trump à frente da presidência, ele mistura, eu diria, três coisas fundamentais. O primeiro elemento que esse governo Trump novo articula dentro dessa renovada doutrina Monroe, doutrina Donroe, como você chamou, é a dimensão do combate às drogas. Mas veja que essa é uma pauta que hoje tem um sentido profundamente doméstico, que tem a ver com a 70 mil mortes anuais por fentanil, lembrando que a Venezuela não produz e nem exporta fentanil para os Estados Unidos, mas essa é uma outra conversa. Tem a ver com uma situação de profunda dependência de opioides e de drogas no geral, que afeta sobretudo as populações, ou cada vez mais, na verdade, as populações brancas de classe média baixa dos Estados Unidos. Então essa é uma questão aí que fala muito diretamente a um eleitorado do Trump, que se perdeu para os opioides em função até do colapso do sistema de saúde americano. E o vínculo permanente que o governo Trump faz entre imigração ilegal e narcotráfico, acusando praticamente todo imigrante não documentado nos Estados Unidos de ser um potencial colaborador de cartéis que operam desde o México, de El Salvador, ou da Colômbia, ou da Venezuela. Esse também é um ponto que a administração Trump vem explorado de maneira bastante recorrente ao longo desses últimos 12 meses, mais ou menos. A gente vai fazer um ano de governo Trump agora no fim de janeiro. E aí tem um terceiro elemento que diz respeito ao controle direto de recursos estratégicos e naturais por parte dos Estados Unidos na América Latina. Por muito tempo, a América Latina era uma fornecedora natural de energia, de recursos estratégicos, minerais, sobretudo, para os Estados Unidos. A China, ao longo dos últimos 20 anos, ocupa esse espaço. Os chineses viraram o principal parceiro comercial de virtualmente todos os países latino-americanos ao longo dos últimos 20 anos. E os Estados Unidos agora dão um recado muito claro, que é dizer, olha, a gente não vai deixar que a China tenha acesso a esses recursos, terras raras, petróleo, e a gente vai querer retomar, portanto, o controle por meio das nossas empresas privadas, por meio das nossas gigantes petrolíferas, do recurso que está no subsolo da Venezuela, da Colômbia, do Brasil, da Argentina e de outros países da região. Então, a gente está diante de uma coisa que é velha, por um lado, porque a guerra às drogas não é nova, mas uma composição de fatores que é inédita e que rompe, sobretudo, o padrão de relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina, agora pautado pela violação sistemática e recorrente de quaisquer princípios organizadores da ordem regional por parte da grande potência Estados Unidos.
E eu queria te pedir para explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre a doutrina Monroe e Lawfare e agora o que tem se chamado aí de doutrina Monroe.
A doutrina Monroe todo mundo aprendeu na escola, naquela aula de século XIX, das independências da América Espanhola e mesmo do Brasil, quando os Estados Unidos, por meio do presidente James Monroe, em 1823, lança uma doutrina, partido de um discurso no Congresso, em que ele basicamente diz, em resumo, a América para os americanos. Para o Brasil, isso tinha uma implicação muito direta. O Brasil tinha acabado de se tornar independente. O Brasil era império, ainda muito influenciado e umbilicalmente ligado às monarquias europeias. E a gente teve que se deparar com uma declaração muito clara dos Estados Unidos naquele momento de que o interesse norte-americano era a influência sobre toda a região do hemisfério americano. Os Estados Unidos, naquele contexto, tinham um apoio de repúblicas recém-independentes da América Espanhola, e o Brasil era uma espécie ali de pedra no sapato dos interesses estratégicos norte-americanos. Depois do lançamento da doutrina Monroe, ela virou uma espécie de paradigma de todo o controle subsequente que os Estados Unidos garantiram sobre a América Central, sobre o Caribe, sobre a América do Sul. No nosso caso, de maneira um pouco mais indireta, né? Porque nunca houve uma ocupação militar direta dos Estados Unidos na América do Sul, mas ainda assim essa construção ela vai ser a bússola dos Estados Unidos na relação com o hemisfério desde o começo do século XIX, né? De novo, 1823. Cada presidente, depois de James Monroe, interpretou essa doutrina de acordo com seus interesses de curto prazo. Por isso, não houve, em dois séculos, uma política consistente dos Estados Unidos com relação à América Latina. Essa política ela teve momentos de muita virulência, e aqui eu destaco, por exemplo, a Guerra Hispano-Americana de 1898, em que os Estados Unidos usaram um pretexto militar para poder tomar o que restava ali de presença espanhola no Caribe, na América Central, Porto Rico, inclusive, permitiu que os Estados Unidos, inclusive, fossem para o Pacífico, mas aquela guerra mostra que os Estados Unidos estariam dispostos, em certos momentos da história, a recorrer à força militar para poder impor seus interesses de maneira mais direta sobre a região. A doutrina Monroe foi o principal instrumento de articulação, até psicológica, coletiva, de dominância dos Estados Unidos com relação àquilo que muitos articuladores da política americana chamavam de quintal dos Estados Unidos, principalmente América Central e Caribe, mas também, por extensão, a América do Sul. O presidente que decididamente acabou com a doutrina Monroe foi o Barack Obama. A gente pode fazer muitas críticas ao Obama com relação à política no Oriente Médio, com relação à maneira como ele lidou com a Rússia ou com a China, mas com relação à América Latina, o Obama ele teve momentos muito importantes. Primeiro, o fim textual da doutrina Monroe, né? Quem decretou isso foi o seu então secretário de Estado, John Kerry. E o Obama foi o presidente que, de alguma maneira, distensionou e tentou abrir as relações dos Estados Unidos com Cuba, que era o último resquício ali da Guerra Fria na região. Quando o Trump chega em 2017, ele vai destruir muito desse legado que o Obama tinha deixado. No primeiro mandato, ele não falava de retomar a doutrina Monroe, até porque a plataforma do Trump era, sobretudo, isolacionista. Mas, nesse segundo mandato, ele não só retoma a doutrina Monroe, como a complementa com o chamado corolário Trump. E onde está isso, para quem está nos ouvindo? Isso está no documento chamada Estratégia de Segurança Nacional, que todo mandato presidencial americano publica, geralmente no final do primeiro ano. Então, em dezembro do ano passado, o governo Trump publicou um documento em que ele reconhece, e isso é um dado importante para a gente se atentar, ele reconhece pela primeira vez que o mundo é dividido entre grandes potências que podem perseguir as suas esferas naturais de influência. Eu chamo atenção para isso porque durante muitas décadas os Estados Unidos se orientaram a partir da busca de uma hegemonia global sobre o planeta inteiro. E o Trump, ele rompe com isso. E parece uma coisa boa quando a gente pensa, bom, agora os Estados Unidos não querem mais dominar o mundo, que ótimo, mas na verdade não, porque ao abandonar essa pretensão global, os Estados Unidos esvaziam e às vezes até destroem os mecanismos fundamentais de funcionamento minimamente consistente dessa ordem internacional que vigorou por 8 décadas, e aqui eu chamo atenção para o multilateralismo, para a cooperação, para uma certa ideia de democracia que era defendida por alguns governos americanos, e, de novo, isso não é necessariamente bom ou ruim, mas havia uma certa moralidade por trás da ação americana que hoje acabou completamente. Nesse mundo reconhecido pelo documento do Trump da Estratégia de Segurança Nacional, as grandes potências estão livres para, por interesses econômicos ou geopolíticos ou militares, se expandirem pelas suas esferas naturais de influência ou pelos seus quintais. E aí, qual que é o corolário Trump que está descrito de maneira muito clara no documento? Aos Estados Unidos cabe exclusivamente a exploração dos recursos naturais, da infraestrutura, do fluxo de pessoas, naquele que é considerado o espaço natural de interesse americano, que são as Américas. Ou seja, a gente está diante de um momento particularmente nefasto para o Brasil, para a América Latina e para as Américas como um todo, porque eu também estou incluindo Canadá e Groenlândia, em que os Estados Unidos se deram absolutamente o direito de dominar de maneira militar, econômica, de infraestrutura, o que seja, de dominar toda a região de acordo com seus interesses. O que está no documento é muito claro. O interesse norte-americano, independente de qual for, vai prevalecer sobre as Américas, e isso é um sinal, de novo, muito complicado para todos os países da região que ainda acreditam minimamente em soberania, em cooperação, em respeito à autodeterminação dos povos.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Nem toda injustiça acontece fora da lei. Eu sou Natália Viana, diretora da Agência Pública, e nos dias 3 e 5 de fevereiro eu vou ministrar o curso online Lawfare, a influência dos Estados Unidos ontem e hoje. Nesse curso, nós vamos analisar o que é o conceito de lawfare, que é o uso da lei e das cortes, dos tribunais, para perseguir e atacar inimigos políticos. Nós vamos analisar o caso da Lava Jato, que teve parceria com o FBI e o governo americano, e avaliar as ilegalidades dessa relação. Nós também vamos analisar o caso judicial do governo Trump contra Nicolás Maduro e várias outras instâncias em que os Estados Unidos usaram lawfare para ampliar sua influência no continente. As vagas são limitadas e essa promoção acaba no final de janeiro. Você pode fazer um Pix de R$ 190 para contato@apublica.org para participar ou se tornar um aliado em um dos nossos planos anuais. Inscreva-se em apoie.apublica/curso e participe.
E continuando nessa linha, né, Casarães, de que maneira, então, que essa ação do Trump na Venezuela abre novos precedentes para legitimar, então, outras intervenções e não só, mas a perseguição de adversários políticos também?
Acho que tem desdobramentos que vão até para além do narcoterrorismo, mas deixa eu voltar uma palavra que você usou e acabou que eu nem explorei na resposta anterior, que é lawfare, né? A expressão lawfare, ela é muito utilizada para se pensar no uso de instrumentos jurídicos, de instrumentalização de instrumentos jurídicos para avançar determinados objetivos políticos. A gente viu no caso do Brasil o lawfare sendo usado contra a ex-presidente Dilma, o presidente Lula, durante a época da Lava Jato, por exemplo, que é quando esse termo entrou no nosso vocabulário do dia a dia, né? No caso dos Estados Unidos, existe o lawfare para dentro, quando, por exemplo, os Estados Unidos, depois do 11 de setembro de 2001, aprovam uma lei que ficou conhecida como Patriot Act, que é a Lei de Segurança Nacional, que basicamente permite que os Estados Unidos monitorem os cidadãos sem mandado, né, sem nenhum tipo de filtro, que garantem que os Estados Unidos possam, com base em suspeitas de associação com grupos terroristas, por exemplo, violar a privacidade de pessoas, inclusive no espaço digital. E, claro, É possível também pensar o lawfare aplicado ao direito internacional quando a gente pensa na instrumentalização de certos princípios ou certas regras internacionais para justificar o interesse material de algum país do mundo. Os Estados Unidos fizeram isso por muito tempo. O que há de novidade no precedente que essa ação na Venezuela abre diante dos nossos olhos é o seguinte: você tem pela primeira vez um ato de guerra, um ato de agressão a um outro país, que foi justificado exclusivamente por uma legislação interna dos Estados Unidos. O que a gente tinha no passado, para não dizer que não havia outros casos e outros precedentes, é quando os Estados Unidos aplicavam sanções econômicas a outros países com base na legislação comercial americana. Ou seja, no campo do comércio já gerava uma polêmica. O Brasil foi, nos anos 80, falando em governo Reagan, né, o Brasil foi sancionado pelos Estados Unidos porque a gente tinha aqui uma legislação de informática que desagradava os interesses das empresas americanas. Depois o Brasil foi sancionado de novo porque a gente tinha uma política com relação a patentes de remédios que desagradavam as grandes empresas farmacêuticas norte-americanas. Agora o Brasil está sendo investigado com base nessa mesma lei de comércio dos Estados Unidos sobre PIC, sobre etanol, sobre, sei lá, 25 de março. A gente viu o que os Estados Unidos fizeram ao longo dos últimos meses de 2025 contra o Brasil. No campo comercial, a coisa já seria grave. Agora, quando a gente vê um ato de guerra ser tomado com base numa legislação interna, isso abre uma caixa de Pandora. Porque, veja, no caso da captura ou do sequestro do Nicolás Maduro e a sua abdução para os Estados Unidos, onde ele está esperando agora julgamento por uma corte de Nova York, você não teve resolução do Congresso aprovando a medida, você não teve uma declaração formal de guerra contra a Venezuela. Você não teve uma decisão ou o suporte do Conselho de Segurança das Nações Unidas em direção, vamos dizer, a uma ação extraordinária militar em autodefesa ou em defesa de algum princípio internacional? Nada. Ou seja, foi uma ação que a gente pode considerar triplamente ilegal. Ela não teve suporte do Congresso, não teve suporte do direito internacional da guerra e não teve suporte do direito internacional costumeiro, em nada. Então, a grande questão que se coloca agora é a seguinte: os Estados Unidos, eles se dão a possibilidade escancarada de atuarem de acordo com legislações que podem ser criadas casuisticamente para atender a interesses de curto prazo com relação a um país ou a outro no mundo. Mas há, especificamente com relação ao caso venezuelano, uma questão que é ligada ao cartel de Los Soles, que seria o cartel que supostamente o Maduro teria encabeçado por décadas, é uma sustentação que nenhum analista de segurança chancela ou apoia. Esse cartel de Los Soles é, em larga medida, uma invenção da própria CIA nos anos 90 para justificar, vamos dizer, uma operação na Venezuela, mas não há nenhum tipo de, vamos dizer, factualidade, né, sobre a existência desse cartel. Não é dizer que não há narcotráfico na Venezuela, mas essa construção ela não se sustenta. Mas, para além disso, que já era um problema gravíssimo, talvez o mais chocante seja o fato de que, ao terminar a ação, o governo americano e o presidente Trump se posicionam, o Trump dá entrevistas, o seu assessor Steven Miller dá entrevista, o Marco Rubio dá entrevista, todos eles dizendo abertamente que o interesse dos Estados Unidos na ação venezuelana foi o petróleo. Os próprios operadores dessa política disseram em alto e bom som: é pelo petróleo.
E agora a gente viu como esse termo do narcoterrorismo foi usado pelo governo do Rio de Janeiro para justificar a operação policial mais letal da história, né? E como a extrema-direita bolsonarista e religiosa comemorou as centenas de mortes se apoiando nessa narrativa. Então saíram várias matérias em portais gospel celebrando a operação. A Michelle Bolsonaro soltou uma nota na época estabelecendo uma conexão entre Lula e Maduro e Gustavo Petro, referindo-se ao grupo como o Trio da Destruição. De que maneira também o narcoterrorismo se conecta com a necropolítica? Acho que isso é uma pergunta. E a outra é se você acha que essa vai ser uma narrativa da extrema-direita para atacar o Lula nas próximas eleições, tentar fazer essa conexão dele com o narcoterrorismo.
Bom, o termo necropolítica ele foi popularizado, não sei se foi inaugurado propriamente, mas certamente popularizado pelo Achille Mbembe, que tem um livro com o mesmo título, né, Necropolítica, em que ele fala justamente a partir de uma matriz foucaultiana sobre uma forma de fazer política que passa necessariamente pelo controle dos corpos e, mais do que isso, pela possibilidade de decidir ou de reger sobre a vida e a morte de pessoas, né? Quer dizer, uma política que permite que o Estado ou que quem quer que controle o poder possa arbitrar sobre a vida e a morte, isso é particularmente problemático quando a gente está pensando em contextos autoritários. Então, no caso do narcoterrorismo, a gente está diante de algo que no Brasil não é propriamente uma novidade, mas que é um requentamento de uma retórica de bandido bom é bandido morto, né? Você abdica de qualquer possibilidade ou de qualquer perspectiva da aplicação do direito à defesa, do devido processo legal, para dizer que, com base no lugar onde mora ou na cor da pele, você pode deliberar sobre a vida ou a morte das pessoas. No caso específico da extrema-direita brasileira, essa perspectiva necropolítica, ela sempre existiu, quer dizer, a construção do bolsonarismo, ela gira em torno da necropolítica, a construção da plataforma supremacista cristã do bolsonarismo, ela passa também por uma dimensão da necropolítica, que não é exclusivamente racial, mas ela conjuga uma dimensão racial com uma dimensão religiosa, que a gente, eu mesmo já escrevi a respeito disso, a gente chama de nacionalismo religioso, a ideia de que você só é brasileiro de verdade, na medida em que você professa o cristianismo, mas de uma determinada forma, de uma forma aceita por aquele grupo. Então, nada disso é exatamente novo. O que há de novidade nessa discussão dentro do Brasil é que agora você pode pensar nas categorias de bandido, né, de traficante, de pessoas que merecem morrer pela atividade que exercem ou pela cor da pele, a partir de uma legitimação que vem de fora, de uma legitimação estrangeira. E aqui, claro, há um elemento do Trump, há um elemento dessa conjugação que nos Estados Unidos se construiu e que também é profundamente necropolítica entre tráfico de drogas e imigração. A ideia do narcoterrorismo, ela basicamente ela faz dois movimentos que são muito problemáticos. Primeiro, que ela eleva o crime organizado à condição de terrorismo, e ao fazê-lo, ela basicamente retira qualquer perspectiva de legalidade das ações contra o narcotráfico. Seja o chefe da quadrilha ou da gangue, até a pessoa que está lá vendendo droga na esquina de uma cidade grande dos Estados Unidos, todas essas pessoas estão sujeitas a serem equiparadas com a Al-Qaeda, com alguém que vai explodir um alvo civil. E a gente sabe que as proporções são completamente distintas e que não dá para comparar esses dois fenômenos, mas essa tem sido a insistência do governo americano ao elevar o narcotráfico à condição de terrorismo. E o próprio Pete Hegseth, né, que é o secretário da Defesa ou da Guerra, né, no caso do Trump, ele já comparou várias vezes grupos de crime organizado que operam nos Estados Unidos com o Al-Qaeda, com ISIS, Estado Islâmico, né? Enfim, então esse é um elemento muito problemático. A segunda questão é que, ao criminalizar o narcotráfico de uma nova maneira e ao tornar qualquer perspectiva de devido processo legal ausente desse processo, e ao associar a questão migratória, né, dos imigrantes não documentados, a questão do narcotráfico, ao tratar todo imigrante ilegal como um potencial operador de quadrilha, um potencial traficante de droga, um potencial criminoso dentro dos Estados Unidos, você cria, né, uma legislação e uma prática que permitem que o governo americano escolha quem fica e quem vai, quem morre e quem vive. Então, essa é uma dinâmica que nos Estados Unidos tem sido usada de maneira ostensiva e que tem sido apropriada no discurso brasileiro exatamente na mesma chave. A operação liderada pelo governador Cláudio Castro, né, alguns meses atrás, ela dizia justamente disso, né, a ideia de que o aparato de segurança, seja ele a polícia militar, ou seja ele o exército, ou, enfim, as forças especiais, o que quer que seja, tem a prerrogativa de escolher quem morre e quem vive, né, a partir de critérios que são, em larga medida, casuísticos e subjetivos. Para além do Trump, tem uma outra figura que eu acho importante a gente incluir nessa equação, que é o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ou como ele mesmo se auto-intitula, o ditador mais cool do mundo, que é um sujeito jovem, que é um sujeito com muita energia, carismático, presente nas redes sociais, e que levou essa política de encarceramento em massa, essa política de combate virulento a todo tipo de crime em El Salvador, elevou isso à condição de símbolo pop, de símbolo popular. E a gente percebe que no Brasil há uma apropriação dessas duas dimensões, tanto da instrumentalização do conceito de narcoterrorismo por parte do governo americano, isso que talvez o exemplo mais escandaloso disso tenha sido uma postagem nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, em que ele pede para o governo Trump bombardear a Baía de Guanabara, em apelo aí à atuação do Comando Vermelho, enfim. Mas a gente vê também, dentro do campo bolsonarista e mesmo nas franjas da extrema-direita, e aqui eu estou pensando em MBL, no Partido Novo, a gente vê um pleito pela buquerização do Brasil em larga medida. Então, acho que são dois movimentos que se somam e que são absolutamente temerários para a gente poder pensar o cenário eleitoral desse ano. A apropriação de uma estratégia trumpista, de uma instrumentalização legal que tem sido feita nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, com um sorriso, com um boné, com um carisma, com o vigor e a vitalidade de um Nayib Bukele, que é, aliás, um político que tem um apelo tremendo, sobretudo entre os homens jovens, né? E em terra de Nicolas Ferreira, né? Dos vereadores aí ligados ao MBL, que agora acho que é um partido, né? O Partido Missão, você tem justamente esse duplo pleito como algo que promete mobilizar muita gente no cenário eleitoral de 2026. O que que eu acho que o governo já tem feito de maneira, lembrando que o Lula é provavelmente o candidato à própria sucessão, né? O governo ele tem feito um movimento que eu acho muito correto, que é, número um, tratar o tema de segurança pública a sério. Desde a operação no Rio de Janeiro, até mesmo desde um pouco antes disso, o governo já vem tentando criar um marco unificado de segurança pública, né, um sistema único de segurança pública. Existe uma questão que está sendo, aos poucos, trabalhada por parte do governo federal, e eu vejo isso com bons olhos, não no sentido de comprar o mesmo discurso que a direita vem propagando, mas no sentido de admitir politicamente que a segurança pública pode ser uma preocupação e uma pauta também da esquerda. E a outra coisa importante que o governo brasileiro vem fazendo, e eu acho que à luz da ação na Venezuela isso se torna ainda mais urgente, é encontrar uma maneira de trabalhar em cooperação não só com os Estados Unidos, mas sobretudo com os países vizinhos, para evitar que a mesma instrumentalização da questão do narcotráfico usada contra a Venezuela seja usada contra a Colômbia, seja usada contra Cuba, que seja, caso de Cuba é um pouco diferente, mas seja usada contra o Brasil, a Argentina ou qualquer outro país da região. E o Brasil lançou uma nota logo depois da captura do Maduro, em que junto com México, Espanha, Colômbia, Chile, Uruguai, em que coloca-se isso de maneira muito clara, né? Manter a América Latina, a América do Sul como zona de paz, zona de cooperação, defesa da soberania. Mas eu acho que precisamos de uma ação mais concertada e mais intensa no sentido de pensar o crime organizado como um problema coletivo, como um problema que passa pela cooperação no campo da segurança pública e da diplomacia, e às vezes até cooperação econômica, mas justamente no sentido de neutralizar essa apropriação unilateral, né, do narcotráfico como instrumento de política externa de um só país.
E aí, para a gente fechar nossa conversa, você acha que essa retórica do combate ao narcoterrorismo pode se tornar mais uma bandeira forte da extrema-direita de maneira transnacional? O combate ao narcoterrorismo, ele pode virar uma dessas bandeiras do tipo combate à ideologia de gênero, combate ao movimento woke, ou a perseguição aos imigrantes? Esses termos que a extrema-direita levanta, né, e que viram pautas, de repente, urgentes e ao mesmo tempo espantalho, onde você pode enfiar um monte de coisa dentro, né?
Eu acho que sim, André. E a gente pode voltar no próprio Olavo de Carvalho, que já desde a década de 90 escrevia sobre uma conexão, vamos dizer, narcopolítica entre os partidos do Foro de São Paulo, demonizado pelo Olavo de Carvalho desde muito tempo atrás, e as FARC, por exemplo. Eu me lembro que esse era o grande argumento que se usava ali no começo dos anos 2000, essa construção segundo a qual a esquerda ela não só propaga o comunismo, mas ela se organiza financeiramente em torno de uma conexão umbilical com o crime organizado. Essa é uma narrativa que foi ensaiada na campanha de 2018, aquela ideia da ligação do Lula com o PCC. Era uma expressão, não sei se cabuloso, diálogo cabuloso, não sei se você se lembra desse episódio. Em 2022, teve o uso distorcido da sigla CPX para tentar imputar sobre o Lula e o PT uma relação com o crime organizado dos morros do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão, o que também não tem cabimento, mas isso foi dito. Volta e meia aparecem aí relatos e fake news sobre a quantidade de presos que votaram no PT nas eleições A, B ou C. Então, assim, esses são temas que já foram ensaiados diversas vezes na retórica da extrema-direita. A grande questão agora, justamente para voltar ao ponto e amarrar, é que a gente tem uma legitimação internacional muito clara dessa estratégia. Porque enquanto isso era confinado a uma discussão de política interna e uma discussão casuística, circunstancial, a coisa tinha muito menos potencial de colar. Agora, a partir de falas do governo americano, ou a partir de, sabe, um clipe ali de Nayib Bukele falando alguma coisa, se isso se transforma numa pauta que mais do que simplesmente nacional, ela vira transnacional, e acho que essa é a tendência, porque os governos eles estão caminhando todos nesse sentido, essas construções elas vão ficando muito poderosas do ponto de vista simbólico e, sobretudo, a partir do momento em que elas ganham legenda em inglês ou em espanhol. Então, isso é um alerta importante, isso tem um potencial destrutivo. E, de novo, cabe ao governo, sobretudo ao presidente Lula, se ele for de fato disputar a reeleição, tomar medidas até preventivas do ponto de vista político para mostrar o compromisso que se tem com relação à pauta de maneira séria, de maneira correta e que não se contaminam aí por nenhum tipo de interesse estrangeiro de fazer do Brasil ou de qualquer país da região o quintal dos Estados Unidos.
Muito, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, como sempre. E volta mais vezes aqui no Pauta, por favor.
Prazer foi meu, André. Um abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo.
Enquanto poderosos tentam moldar a verdade, o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org e escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública. E a quem já apoia a Pública, fica o nosso agradecimento. Graças a vocês, o Pauta chegou à sua edição número 200. E isso também vale para todo mundo que compartilha, comenta e divulga as conversas que a gente traz por aqui. Vocês fazem nosso trabalho valer a pena. Muito obrigada. E seguimos então. Até sexta que vem, gente. Um abraço.
Esse episódio usou áudios do Metrópolis. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.